quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia, bom dia! Começando mais um programa Minha História, aqui pela Rádio Seara, FM 102,7. Prazer estar com você, obrigada pela sintonia. Você que acompanha também através do nosso site, radioseara.fm. Você que acompanha pelo aplicativo ou mesmo por outras plataformas de podcasts disponíveis aqui no programa Minha História. Deus te abençoe. Hoje eu estou com um convidado muito especial que vai compartilhar a sua história de vida, seu testemunho, a forma como o Senhor o alcançou. Eu estou falando do irmão Joaci. Bom dia, meu irmão. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, irmã. É um prazer estar falando com você e desejar um bom dia também a todos os ouvintes da emissora.
Certo, maravilha. Você pode apresentar aí a sua família, tá bom?
É o que? Meu nome é Joaci Martins de Lima e sou filho da Raimunda Martins de Lima e do Luiz Bezerra de Lima. Sou natural de Monsenhor Tabosa e sou casado com a Paz Rodrigues. Juntos nós tivemos 5 filhos. O nome deles, a mais velha é a Andréia, a Andriana, o Sávio e Edson e Lidiane, que é a pequena.
Certo.
E também congrego aqui na Igreja de Sacramento, né?
Certo. É de onde você fala agora? Você está falando de onde?
Eu estou falando da Ipueiras Funda aqui, da minha casa mesmo.
Certo. Então você é de Ipueiras Funda e congrega no Sacramento, né?
Isso.
A gente vai então conhecer a história do Joaci, a forma como o Senhor o alcançou.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus, ela fala conosco, nos ensina que a graça de Deus, ela nos alcança. Isaías, capítulo 61:10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as suas vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Assim o Senhor faz conosco. Ele pega ali o pecador sujo, limpa, lava com seu sangue, nos adorna com a sua justiça e nos faz noiva dele.
Minha história.
Joaci, você é natural de Monsenhor Tabosa, sempre morou em Monsenhor Tabosa, na infância?
Isso, eu morei lá até os 16 anos, eu nasci lá e me criei lá até os 16 anos.
Certo, e aí como foi a sua infância? Você tinha muitos irmãos, poucos?
Isso, eu sou, meus irmãos, nós somos 6 irmãos, eu sou o segundo filho dos meus pais, né?
Sim.
É isso aí.
Sua infância foi boa? Fazia muita traquinagem com os irmãos?
Isso, eu era meio vadio, minha infância foi boa, assim, dentro do possível, né? Porque eu era meio vadio, minha mãe era Minha mãe, ela era assim, meio carrasca, né? Como falava na época. E meu pai, ele era deficiente visual. Eu me entendi de rebenzer, ele perdeu a vista. Eu tinha 3 anos de idade. Ele terminou de perder a vista. Então, a gente era assim, mais educado por a minha mãe.
Entendo. E o fato do seu pai, né, não ter a visão, isso mexia com você ou não? Ficou uma coisa normal?
É, assim, a gente era assim meio que xingado assim por as outras crianças na escola, né? Assim, tipo o bullying, né? Que é filho de cego, era esse tipo assim.
E isso vocês não gostavam, né? Você não gostava, obviamente.
Isso, eu arrumei muitas confusões assim na escola por isso aí, porque assim, eu não levava desaforo para casa, era assim meio vadio, e aí eu arrumei muita confusão, né?
Eu sei. E Jesus, você conheceu Jesus, ouviu falar dele ou não? Seu lar era católico ou de outra religião?
Meu lar, ele era católico e bem católico mesmo. Eu fui criado dentro assim, da comunidade e eu era bem seguidor mesmo da Igreja Católica. É porque minha mãe, minha avó, ela é daquelas rígidas, né?
Sei, bem praticante, né?
Bem praticante e assim, eu dentro da comunidade, assim, quando eu cresci mais um pouco, eu participava assim, dos grupos de jovens, num grupo de teatro, assim, dentro da comunidade, tudo assim, catecismo, essas coisas, tudo eu fiz.
Mas você...
Primeira comunhão, crisma, eu era bem envolvido mesmo.
Sei, mas aí a sua fé era mesmo bem sólida ou você fazia porque era mandado, né? Era ensinado naquilo?
Assim, nós fomos... a minha mãe, minha avó, a gente morava junto com a minha avó, né? No caso, era ensinado, mas que a gente pegou um gosto, né? De seguir, de praticar, né? Assim, as celebrações, a gente fazia encontro de jovens, essas coisas assim nas comunidades lá, né?
Sim.
Era bem praticante mesmo.
E isso aconteceu até quando?
É assim, eu minha juventude, até 16 anos, foi lá, nesse sentido assim, de comunidade, e eu me crismei, quando eu fiz a crisma, foi lá em Monsenhor Tabosa, eu tinha 15 anos, né?
Uhum.
E aí vim pra cá, quando eu cheguei aqui na Pintada, eu me engajei também na comunidade, até porque a gente arrumou essa morada pra cá através de encontro, assim, de comunidade, né? Aí a gente se envolveu também aqui.
Vocês viviam da agricultura mesmo, não era?
Era. Minha mãe era agricultora, assim, meu pai era deficiente, assim, conseguia um aposento, era um aposento assim, de meio salário, e a gente trabalhava na roça, né? Juntamente com a minha mãe.
Sei. E com relação a Jesus, até aí, adolescência, juventude, você ainda não tinha ouvido falar de Jesus, nada?
É assim, nos evangelhos, nos crentes, vamos dizer assim, que a gente conhecia como os crentes, né?
Uhum.
Na minha infância, quando eu era criança, foram fazer um colégio, aí veio nos trabalhadores, veio duas pessoas crentes, que eram dois crentes e o restante da turma eles eram. A gente começou assim, eles pregavam, sabe? A gente, criança, e em vez de aceitar, a gente ficava com raiva, revoltado, né?
Eu sei.
A gente era ensinado de outras maneiras, e aí a gente fazia se zangar e xingar, essas coisas assim.
É a cegueira espiritual, né?
Com certeza.
A sua esposa... Você conheceu ela ali na sua juventude mesmo ou foi mais na frente?
Não, assim que eu cheguei aqui na Pintada, eu vi ela. Ela era muito jovem, eu assim também. Aí eu vi ela, né?
Aí já se interessou.
Ih, rapaz, foi. Assim, até assim. Porque assim, quando a gente veio de Monsenhor Tabosa, eu era o. Vamos dizer assim, eu era o chefe da casa, então, até porque meu pai, ele não trabalhava, okay? Aos 13 anos eu assumi, assim, tipo, o trabalho, meu irmão foi para São Paulo e aí eu tomei de conta, assim, do trabalho, então, Quando foi para a gente vir para cá, para a Pintada, eu vim na frente com a turma para fazer os barracos, essas coisas, né?
Sim.
E aí eu, nós fizemos limpo, e nesse limpo tinha, passava uma varedinha que elas iam buscar água para casa dela. E, então eu vi ela passando, mas o pai dela. E eu dei uma olhada assim, achei bonito e procurei saber quem, onde morava e como que era, né? Assim. Ela era bem, ela tinha 12 anos.
Novinha mesmo, né?
Novinha. E eu já tinha 16, né? Então eu. Só, aí continuando a trabalhar, todo dia ela passava nessa vareda para ir buscar água. Dificilmente ela não passava. Então eu, assim, eu cheguei aqui em outubro de 90 e eu ficava assim, observando, passando e tal. E foi indo. Uma questão de um mês, deu certo eu conversar mais ela e deu certo, né?
Acho que ela estava ali observando também, né?
Segundo ela, era, né? Também.
Mas pronto, aí demorou quanto para vocês se casarem?
Irmã, nossa história foi o seguinte, eu cheguei lá e em 90, quando foi 93... Nós já juntamos, se juntamos, né? Ela bem novinha, tinha 14 anos e eu ia fazer 17. Era?
Sim.
E aí. E eu ia fazer 18 mesmo. E aí. Eu. Além... No caso, eu fiz foi fugir mesmo. Trouxe sem o pai que deixar, né? Eu fugi com ela.
Olha, você vai soltando a história direito.
Exato.
Mas por que os pais dela não aprovaram, foi?
Não, foi assim, ele bebia muito, né? Ele bebia muito e aí já tava assim com o dia que a gente conversava e ela era assim, meio presa. Ela não tinha... Ele era assim meio seguro, ele, assim, a gente namorava, a minha sogra ficava pastorando e tava, a gente não tinha liberdade que tinha, assim, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então eu, quando foi um certo dia, depois de uma celebração, eu fui deixar ela em casa, né? Já tinha o quê? 2 anos, por aí a gente se gostava e tal. Aí quando eu cheguei lá, ele tava meio zangado, ele foi, falou um monte de coisa com a gente e tal, e aí eu resolvi não ir mais lá, né?
Uhum.
Aí eu falei pra ela que eu não ia mais lá, que meu irmão mais velho tava em São Paulo e tal, e aí eu falei que não ia, e ela aí ficou naquele vai, não vai, e eu acabei indo buscar e ela me acompanhou, né? Até hoje, graças a Deus, estamos aqui.
Aí vocês foram pra São Paulo?
Não, não.
Ah,
nós
sim.
Fomos pra minha casa mesmo. Ah, eu fiz tudo só eu e uma irmã minha. Inclusive, ela mora em São Paulo. Ela tá até aqui passeando. Mas eu combinei com ela para trazer logo as roupas, essas coisas dela durante o dia, né?
Uhum.
E aí, quando foi à noite, eu fui buscar. A minha mãe também não sabia. Ah, quando eu cheguei de noite... Mamãe tomou um susto, mas assim, como eu era, vamos dizer, o dono da casa, no caso,
sim,
né?
É,
porque
ela tinha tomado conta, né?
Era assim, aí eu cheguei, conversei com ela. Na mesma noite, veio a mãe dela, o pai dela, conversamos e tal, ajeitamos. Quando foi em setembro de 2004, não, 94, a gente casou.
Pronto.
Aí a gente já tinha a primeira filha. Quando nós casamos e batizamos a nossa primeira filha, né? Que era, no caso, a Andréia.
Certo. Pronto, corajoso o homem, viu? Ai, ai, assim cada um tem a sua história, né? Seu jeito de resolver ou de ir atrás, não é?
Com certeza.
E aí, né, já tem 5 filhos, né, vocês, hoje?
Isso, eu tenho 5 filhos com ela e aconteceu um deslize, eu tenho 2 filhos fora da família, fora do casamento, né?
Certo, tô entendendo. E ali, então você nunca foi para fora, nunca foi para São Paulo, por exemplo, atrás de trabalho, não? Sempre foi aqui mesmo?
Nunca, eu nunca saí do Ceará. Eu sempre morei até assim, porque meu pai dependia muito de mim, né?
Uhum.
Meus pais, eu não podia abandonar, porque meu irmão mais velho já tinha ido. Então, se eu fosse, aí só ficava minha irmã. Os outros também eram pequenos, nós somos seis irmãos, mas os outros são bem mais novos.
Sim. E aí, assim, a sua vida sempre sem conhecer a Cristo, não é? Você teve algum envolvimento com álcool, cigarro, drogas, algo do tipo?
Não, é assim, eu droga mesmo, assim, a cachaça, isso aí, não, eu não me envolvi. Eu comecei a fumar cigarros, mas quando, assim, eu fumava, mas por esporte, né? Então, quando nós se juntamos, aí a gente combinou para nenhum fumar mais. E aí a bebida veio assim, a cerveja, eu gostava de uma cerveja. Quando eu saí, vamos dizer, da linha, né? Quando eu me juntei, até então, eu era mais de casa pro trabalho, né? Então, eu...
Como
aí foi quando...
É, como foi esse sair da linha que você fala?
É assim, quando eu entrei na prostituição, aí a prostituição, uma coisa puxa a outra, né?
É,
então, quando eu entrei na prostituição, eu comecei a beber cerveja, né? A cachaça mesmo, eu só bebi uma vez. Eu não gostei, porque não deu para mim. Mas a cerveja eu já estava bem arriciado, bem, bem independente já.
Sim.
Foi quando eu...
Pela graça de Deus, a sua esposa continuou com você, perdoou?
Graças a Deus que ela é a coluna firme da casa, né? Na época, sim, ela é a mulher sábia. Ela sempre foi sábia e sofreu muito, mas... Deus sustentou, porque quando eu fui para o mundo, ela veio para Cristo. Foi mais ou menos assim, né?
Ela veio para Cristo e falou de Jesus para você?
Era a única pessoa que falava de Cristo para mim, era ela. Assim, eu era um cara assim, muito ignorante, levar desaforo para casa, esse tipo de coisa. Só foi Cristo mesmo na minha vida. Sempre Cristo, ele me protegia mesmo, eu no mundo, né?
Uhum.
Então, eu, quando foi... A Andrea nasceu, e aí veio a Adriana, em 96. Quando foi em 97, no final de 97, foi que começou eu... O diabo me usar, né? Porque começou a aparecer... Mulher, assim, entrou mulher na minha vida e outras mulheres. Então, o diabo me levou até o fundo do poço mesmo, até o fundo do poço. E foi assim, eu arrumei essa mulher e logo em seguida essa mulher saiu grávida. Em 99 nasceu a primeira filha fora do casamento. E quando foi em março, e em setembro nasceu meu primeiro filho aqui, homem, aqui em casa, que é o Sávio, né?
Uhum.
E aí isso era só conflito, confusão e intriga. O diabo me levou mesmo ao fundo do poço. Levou, foi Cristo que me tirou de lá. Mas assim... E ela era a única pessoa que vinha falar de Cristo até então. Assim, eu ia para os cultos, no dia mesmo que ela se converteu, em 98, setembro de 98. Estava mais ou menos com um ano que eu tinha entrado nessa vida, né?
Uhum.
E aí ela foi orar por mim, juntamente com os irmãos Chiquinha, irmã Leonete, minha mãe. Esses aí eram os que já tinham se convertido, né? Meu pai, ele era muito pronto à palavra de Deus.
Sim.
Ele era muito cronto, e aí ele, como eu caí na gandaia, eu cheguei a fazer forró aqui dentro de casa, ela trancada dentro de um quarto. Eu fiz muito assim, maldade, só foi Cristo na nossa vida mesmo.
E quando ela aceitou Jesus, você achou ruim? Quis maltratá-la ainda mais ou não?
Não, eu foi o contrário, eu me senti mais livre para o mundo, né? Eu, assim, eu no dia aconteceu até um acidente nesse dia, eu fui para o culto, mas ela na grota e minha mãe, aí de moto. Aí chegou lá que ela fez a decisão, eu me senti assim mais livre. Até então, quando era para mim ir para uma festa, forró, ela queria ir, né? E aí eu não aceitava, que eu não queria levar, meu objetivo era ir só, né?
Sim.
E aí ela, no caminho, eu vinha, um irmão Gonçalo, vinha trazendo ela, ele ia trazer minha mãe, no caso, aí como ele ficou com medo, o caminho era assim um pouco ruim, e aí ele pediu para trazer ela, e eu vinha trazendo minha mãe, só que eu vinha assim, amargurado, eu não sei, aquela coisa ruim. Aí eu vinha meio assim um pouco ligeiro, aí levei uma queda com a minha mãe que queimou a perna dela toda. E aí, mas no caso, raiva mesmo, não, eu levava ela para os cultos, só que eu não queria, né?
Entendo. E como foi que Jesus começou a mudar o seu coração?
Assim, eu fui chamado, eu logo em seguida, em 2011, veio outro filho fora do casamento e aí eu, assim, eu já estava, eu tinha uma certa condiçãozinha e eu já tinha botado tudo no mato, fora, e vivia sufocado. E aí chegou mais outro, aí eu fui saí, eu passava de semana fora de casa, na gandaia, então de um certo dia eu vinha, cheguei assim à noite. Aí tinha acontecido assim um episódio comigo, tinha um rapaz que era meu amigo e estava com ciúme. E aí ele estava me ameaçando de me matar, né? Então eu veio outro amigo meu me avisou, rapaz, o fulano tá querendo descobrir que tu tá namorando com a esposa dele, vai te matar. Aí no caso eu fui falar com ele, né? Aí ele tinha um 22. Aí eu cheguei pra ele e falei, meu amigo, é o seguinte, rapaz, tem um rapaz ali querendo me matar, mas eu tô desarmado, então eu peguei e tomei emprestado a arma dele. Aí vim pra casa. Quando eu cheguei, aí eu vim, eu estava intrigado com a minha mãe, com a minha esposa, meu sogro. A única pessoa que falava comigo aqui em casa era meus irmãos, que era mais novo, e meu pai. E aí lá fora, eu já estava devendo R$1.000 na praça, que naquele tempo R$1.000 era dinheiro, né? E a única coisa que eu estava era a moto, eu só possuía uma moto. Sim. E aí então eu cheguei ali naquele sufoco, eu angustiado, eu já trabalhando alugado, assim, para manter os vícios, e faltando coisa em casa, e dívida, e muitas coisas. Aí esse revolvinho que eu tomei emprestado, eu trouxe, quando eu cheguei em casa, era por volta, assim, de uma meia-noite, uma hora da manhã. Aí quando a paz se levantou, que abriu a porta, que eu só vi ela entrando, eu já não dormia mais ela, assim, nós já tava na sala, eu na sala, né, então... Aí eu cheguei, botei a moto para dentro, arrumei uma rede e fui dormir. Aí fiquei refletindo naquela angústia, eu fui, peguei o revolvinho, aí botei no meu ouvido, para se matar, né? Então Cristo não deixou. Eu não atirei, voltei. Aí no outro, isso era um dia de segunda-feira, então eu ia trabalhar para os mosquinhos já, assim, alugado, né? A minha conversão, ela foi... Eu me converti dia 4 de junho de 2004. E aí eu ia trabalhar. Só que à noite, assim, à madrugada, Deus me revelou. Eu sonhei aquele sonho bem claro. Se tu quer resolver teus problemas, te converte. Aí eu tomei um susto. Eu me acordei na rede. Aí amanheceu o dia. Quando amanheceu o dia que eu ia molar minha foice, o meu pai vinha chegando, que era o único que ainda estava falando comigo assim, e os meus irmãos eram mais novos, não tinha muito entendimento. Uhum. E aí eu, com aquela coisa na minha cabeça, e não tinha com quem falar, né? Então eu falei para o meu pai. Aí eu contei esse sonho para o meu pai. Ele, meu filho, pois aceite. Aí eu falei, papai, vamos embora nós dois. Ele, não, meu filho, eu não posso não, porque eu tenho minhas rezinhas. Ele era rezador, né?
Uhum.
Eu tenho minhas rezinhas e então, tal. E pronto, foi a conversa que eu tive. E aí, peguei a moto e fui trabalhar. Mas meu cunhado, lá no Mosquim. Aí fui brocar, era compadre, desde tempo ele era meu compadre. E aí, trabalhando normal, tudo direitinho. Assim, quando foi na parte da tarde, eu não aguentava mais trabalhar, dando câimbra no corpo inteiro, era na perna, era no braço e tal. Aí eu não conseguia mais trabalhar e o irmão Chiquinho conheceu. Eu sempre ia ali e voltava para a garrafa, só matando o tempo. Aí ele deu fé, ele foi e chegou. Chegou onde eu estava. E aí, Jacir, o que foi que aconteceu? E, rapaz, eu não sei não. Eu estou aqui dando câimbra no corpo inteiro. E acostumado a trabalhar e não ia. Então, aí eu fui com aquela angústia, eu fui e falei para ele. Ei, Patiquinha, eu chamava ele de compadre ainda, né?
Uhum.
Patiquinha, pai, eu sonhei um sonho essa noite. Aí eu fui e falei com ele, né?
Sim.
Passei o sonho que eu tinha escutado a voz de Deus dizendo se eu quisesse resolver meus problemas, eu me convertesse, né? Então eu... Aí ele, na mesma hora, ele já só fez levantar a mão assim para os homens assim na frente, assim, umas 3 horas da tarde. Aí disse, ei, meus amigos, tá tudo liberado, pode ir embora. Aí tinha um sítio indicando assim, nós descemos para lá. E aí ele foi pregar. E nesse dia ele pregou para mim, eu ia os cultos e tudo, mas assim, eu não aceitava. Era ignorante, era assim, fechado para Cristo mesmo, né?
Não entendia, né, o que estava com... O que ele queria falar com você, né?
É, aí eu fui, ele foi, pregou, e foi aí lá mesmo, no Citicano, eu fiz a decisão, né? Eu aceitei, aí viemos para casa. Quando eu cheguei, que eu disse à minha esposa, minha mãe, aí todo mundo me abraçou e, graças a Deus, foi uma bênção.
Graças a Deus, meu irmão. Que a situação já estava preta, né?
Tava no fundo do poço, meu irmão. Eu tava no fundo do poço e só Deus sabe das minhas condições, assim, mesmo de com Cristo, né? Eu era do tipo, irmã, que a paz ia pregar para mim, eu falava para ela, não, você pode ir pro seu céu que eu vou pro meu inferno. Eu, assim, eu tava perdido no fundo do poço, né? Só Cristo mesmo.
E aí, quando você chegou em casa com essa notícia, ela se alegrou? Você tá...
E se reuniu, né? A gente veio, o irmão Chiquinho veio, meu irmão Leonete também, e aí a minha mãe é aqui próximo.
Sua mãe já era convertida?
Já, ela foi convertida primeiro de que a paz. Ela se converteu, é que eu não estou lembrado o ano, mas ela foi bem primeiro.
Certo. E aí você estava ciente, assim, da mudança que você precisava fazer, dos pecados que você precisava deixar para trás?
Irmão, foi uma decisão com Cristo. Assim, eu recebi o chamado e eu fiz uma decisão com Cristo. Eu como eu lhe falei, eu estava devendo R$1.000 a esse Gerardo Filomeno aí. E aí... E a minha moto que eu tinha, ela é uma moto nova, uma estrada, tinha sido lançamento, ela tinha sido cara, né?
Uhum.
E aí eu estava decidido a deixar a vida e procurar acompanhar e seguir a Cristo. Então, o que eu fiz? Eu saí, fui vender a moto, fui pagar a conta. E aí eu... Cheguei, tinha um rapaz ali na residência, que ele hoje é mototáxi, aí na Nova Rússia. Eu sempre, toda viagem que eu fazia, eu passava na casa dele. Era amigo mesmo. E aí, nesse dia, eu saí, fui. Eu não falei para minha esposa, eu não falei para ninguém. Eu peguei os documentos da moto e fui para Nova Rússia. Quando eu chego na casa desse rapaz, uma das moças, dessas moças que a gente tinha, ela estava lá. Aí eu saí da moto, deixei a chave. Essa moça pegou essa moto e saiu. Era acostumada, né? Pegou e saiu na moto. Quando chega lá, assim, mais na pista, derruba uma queda. Derruba a moto. Ainda bem que não estragou tanto. Aí eu também não fiz assim por conta e tal. Peguei a moto, saí, fui, mandei arrumar e fui lá no rapaz e vendi. Eu vendi a moto.
Aí pagou as dívidas.
É isso, paguei. Eu tava devendo R$1.000, aí eu fui lá no rapaz, falei pra ele, rapaz, não tem outra coisa, que eu tenho essa aqui, eu vim pra me lhe pagar. E aí eu fui, paguei. Aí, só assim, o que Deus me prometeu, aconteceu. Ele resolveu todos os meus problemas, assim, em termos de... Com Cristo, principalmente, né? Aquela agonia, aquele fardo pesado que tinha, saiu. É, voltei a paz em casa, que o nome da minha esposa é Paz, mas a paz de Cristo, ela veio reinar aqui, né? No meu lar. Amém. E graças a Deus que até hoje, no dia de hoje, né, nós estamos bem, graças a Deus.
Graças a Deus. E aí, só vida com Cristo, né? Aprender mais da palavra, ou teve, assim, algumas quedas, algumas dificuldades para poder... se firmar, né, e seguir, deixar o pecado.
Foi assim, depois que eu me converti, esse negócio de bebida, festa, jogo, festa, prostituição, esse tipo de coisa aí, tudo acabou. Mas o jogo de futebol ficou.
Sim.
E com o tempo, eu, assim, comecei a esfriar. Dava mais êxito ao futebol, eu comecei a jogar bola depois que eu deixei de jogar bola, fui apitar. E aí comecei a arrumar confusão dentro de campo, porque a profissão de juiz ela não é boa mesmo. E aí comecei a ser julgado, né? Apontado o dedo, é porque ele é crente, e é porque ele é isso, é porque ele tá arrumando com esse tipo de coisa, assim. Aí... Foi quando Deus me tirou de vez. Deus me tirou de vez do futebol.
Como foi
aconteceu
isso?
Eu perdi a vista. Aí, no momento que eu perdi a vista, aí é só Cristo. Acabou.
Pois é, para quem está nos ouvindo agora, ligou o rádio agora, a gente está conversando com o Joaci. E ele é deficiente visual, né, para quem não sabe, e a pergunta é, você perdeu a visão dos dois olhos de uma vez só, ou foi em momentos separados?
Foi em momentos separados, eu perdi o primeiro olho, eu tinha acabado de chegar aqui nessa localidade, né, na Pintada, eu perdi o primeiro olho em 91. Fevereiro de 91, estava com 3 meses mais ou menos, 3, 4 meses que eu tinha chegado ali. E aí aconteceu um acidente com a espingarda e furou meu olho.
Certo. E aí, então você ainda era jovem, né? Ainda não tinha casado quando isso aconteceu, né?
Não, eu conheci minha esposa no final de novembro de 90. E dia 10 de fevereiro de 91 aconteceu o primeiro acidente do olho.
Certo. Aí você já tinha o seu pai que era deficiente visual, né? Isso mexeu com você, assim, ou... Beleza, tô com um olho ainda.
Aquele abalo, assim, o meu pai, ele procurava me conformar. Ele, assim, no começo, ele chegava pra mim, e ele era uma referência pra mim, né?
Uhum.
Assim, porque eu nunca vi meu pai se maldizer, nunca. Ele era cego, ele fazia muitas coisas, tipo carpintaria, né, ajeitar bicicleta, era um meizinho de vida que ele tinha assim. E aí a gente acompanhou desde criança. Aí ele me confortava, meu filho, você comendo com um, e eu não tenho nenhum, e eu criei vocês. E aí ele procurava me confortar nessa maneira na época, né?
Sim. Aí quando foi a perda do segundo olho? Como foi?
A perda do segundo olho foi dia 25 de dezembro de 2013. Eu trabalhava com caminhão, né? E aí eu carreguei ele de madeira e fui deixando ali na cerâmica, no Sales Rosa, ali aí na Nova Rússia. Então, quando eu fui me subir no caminhão, eu fui me peguei na ponta de uma vara. Quando eu subi um pé, afirmei ele que eu fui mudar outra passada para subir, o pau que eu estava segurando quebrou. Eu vejo que ele quebrou dentro do olho. Nossa. Dentro da minha mão mesmo. Pegou dentro do olho e arrancou a córnea do olho.
Nossa. E ali, como foi, assim, para encarar que agora você realmente tinha perdido a visão totalmente?
Irmã, foi Cristo. Foi Cristo porque, assim, eu fui muito... Cristo, Jesus, ele não me desamparou em momento nenhum. Eu próximo aí da cidade, fui para o hospital, chegando aí os enfermeiros e tudo, eles falaram que eu não ia perder o olho, que me conformando, né? Só que eu não estava vendo nada. Eu já tinha noção que eu já tinha perdido um. Uhum. Assim, a dor muito grande, e aí eu me transferi direto para Fortaleza. E aí eu fui, chegando em Fortaleza, que eu cheguei lá no Instituto do Cego, e eles já me disseram, né? E não tinha jeito. Mas eu me transferi para o Frotão. Aí me transferiram, eu chegando lá e o médico olhou, né? Aí acabou de desenganar mesmo. Ele falou, olha, seu olho vai ser distraído, os restos... Ele chamou de Zezinho, fragmento, uma coisa assim.
Uhum.
Vai ser distraída, você não tem mais jeito e tal. Aí veio aquele desespero, oh, meu Deus, como é que eu vou criar minha família agora e então,
tal? Nessa aí época, seus filhos ainda estavam com um filho com que idade? Você lembra?
Eu lembro, eu tinha... Meu filho mais novo, ele tinha 2013, ele é de 2009. Ele fez...
4 anos. 3 para 4, né?
4 anos. Era. E aí, aí a Adriana já tinha casado, e a Andréia, aí eu tinha o quê? 2 filhos, mas eu tinha uma pensão para pagar, eu ajudava a criar uma das minhas filhas que estava fora, né?
Uhum.
E aí eu, assim, meio... É aquele um pouco de desespero, só que Deus enviou uma serva dele. Quando eu vou saindo, a enfermeira, ela era evangélica. E ali ela foi pregar e pregou, falou de Cristo. E aí me confortei, né? Uhum. Aí me levaram para a sala de cirurgia. Aí lá fizeram a cirurgia, no caso. Quando eu voltei, que eu vim para a sala assim, da anestesia, né? Aí tinha uma TV. Aí tinha um cego jogava futebol da seleção brasileira. Aí mandava aquela mensagem de coragem e tal. Só que, assim, eu tava meio abatido e chorava muito. Aí vim pra casa.
Era recente ainda, né?
Isso. Aí eu vim pra casa. Aí essa emissora, ela é uma companheira de todos os dias. Ela, a Transmundial e a Seara, ela me ajudaram muito.
Glória assim, a Deus por isso.
Porque quando eu voltei, eu tive bem assistência tanto da igreja nossa, que é a Cristã Evangélica, como da igreja do pastor Cid. Minha menina, nesse tempo, tinha casado com um membro da igreja do pastor Cid. E eles também vinham aqui me confortavam com a palavra, fazia culto e cantava. Aí veio pastor James, veio pastor Daniel e os irmãos, Franzé com a esposa. E não faltava a palavra de Deus. E graças a Deus, Deus me confortou. E aí eu vim a entender que a palavra dele diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, não aquele que vê. Aí foi uma palavra que me confortou, né?
Verdade, é verdade.
Isso, aí eu, graças a Deus que eu aceitei, só eu fiquei com a insônia, eu não conseguia dormir de noite. Aí o pastor James veio e me deu um CD com o Novo Testamento. Eu não tinha sono, aí eu escutava todinho, até que o CDzinho furou, não prestou mais. Aí é só assim, aí quando ele acabava, eu botava na Seara. Aí escutava o Taminé, no caso o locutor era o Cláudio Ronque e o Fábio Zamana, né? Que até a minha história do Fábio Zamana eu escuto sempre assim.
Foi, ele participou.
A programação da Seara, né?
Sim.
Aí eu me peguei, né?
Sim.
Aí foi quem me ajudou, assim, nessa insônia. Minha esposa, minha família me abraçou e meus, assim, amigos da igreja, porque o amigo do mundo me abandonaram. Hoje, Não tem. Aqueles amigos que eram do mundo mesmo, todos eles viraram as costas, assim, para mim, né? Mas a minha irmã, com o irmão Chiquinho ali, e minha mãe, meus irmãos, e todos aqui, assim, me deram assistência, e meus filhos, minhas filhas e
família da fé, né?
Com certeza.
Realmente não é fácil, né? Você perder a visão, você que antes fazia tudo, né? Via tudo e perder realmente é impactante. E só mesmo Cristo para nos dar, né? O conforto, saber que o mais importante, né? É a salvação, a libertação da nossa alma, a paz interior. A paz no lar, não só a esposa paz, né, mas a paz de Cristo reinando mesmo.
Deus é tudo. Nosso Deus, nosso Cristo, ele é tudo na nossa vida. Agora nós vamos entender quando a gente confessa, que a gente busca. A própria palavra dele diz que nós estamos sobrecarregados, nós chega que ele alivia, né? Então isso é a mais pura verdade. Foi assim, um conforto. Aí, até então, nunca mais no mundo eu pisei aí numa beira de um campo, de um forró, fazia tempo que eu tinha saído fora. Mas o futebol mesmo acabou.
Não, não. Eu sei.
Procurei mais, até porque não tem sentido, né?
Sim.
Mas a palavra de Deus diz também que nós temos que entrar no, é melhor nós entrar no céu faltando uma perna do que entrar perfeito no inferno, né?
É verdade.
E aí é uma dessas coisas que a gente se conforma, né?
Certamente. Ah, é verdade. Com certeza. E saber também das promessas gloriosas do Senhor, de que quando essa nossa casa aqui se desfizer e nós formos transformados, nós receberemos um corpo em glória. E tudo isso traz conforto para nós, né? Que
com
aqui
certeza.
É só passageiro. E eu fico muito feliz de ter você participando aqui do Mini História e também testemunhando esse fato na sua vida, porque eu espero, né, que a palavra de Deus não volta vazia, que esse seu testemunho vai servir de encorajamento para muitas outras pessoas que talvez estejam vivendo esta situação recentemente. E essa sua palavra vai ser palavra de encorajamento para essa pessoa.
Né? Com certeza. Isso é o que a gente quer. O objetivo da gente é espalhar o amor de Cristo, né?
Sim.
Porque só ele tem esse poder de trazer sempre aqui que eu posso, que tem assim, eu falo assim para eles, que Cristo é o único refúgio, certo é Cristo.
Sim.
Para a gente que busca, né?
É. E mesmo nesta sua condição, você aproveita para falar de Jesus quando você tem essa oportunidade?
Irmã, dentro do que eu sei, assim, eu prego o que eu posso, assim, eu faço uma campanha aqui, mas minha esposa a gente faz, a gente já viu o fruto de campanha de jejum e oração.
Amém.
A gente prega dentro do saber da gente.
Tem alguma música que você gosta, que te ajudou bastante também?
É, no caso assim do louvor, eu gosto muito assim dos louvores. Aquela música do Jota Neto, que nada me separa desse amor, é muito gratificante a gente ouvir, né?
Sim, pois a gente vai ouvi-la agora, tá bom?
Tá bom. Tem?
Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até no fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Por ter esse caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Você ouviu o Jota Neto, Nada Me Separa Desse Amor, uma das músicas que fala bastante aí com o Joaci, nosso entrevistado de hoje aqui no Minha História. Por assim, tá, que eu não perguntei, ou não, tá de bom tamanho.
É, minha história ela é grande, né? Mas é agradecer a oportunidade de estar compartilhando aqui a minha história, né? No programa, e que ela venha abrir o olho de muitos que vivem o que eu já vivi, né? Que ele possa buscar em Cristo a sua salvação. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele.
Amém. Joaci, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente quem é Jesus para você.
Jesus, Ele é tudo na minha vida, é tudo. Ele é quem me sustenta, Ele é quem preparou minha morada, Ele é quem pagou o preço por a minha vida, minha salvação. Ele é tudo na minha vida.
Que bom, louvado seja Deus pela sua vida. Viu, irmão Joaci? Deus continue abençoando você, Deus continue te dando sabedoria, força. Use cada oportunidade para estar também testemunhando. É, não só, porque assim, o amor de Deus a gente tem que falar, sim, é o nosso ID, né? É a grande comissão, a gente tem que obedecer, né? Todo cristão precisa falar de Jesus, mas também desse seu contentamento em Cristo, que isso é muito importante também para estar encorajando outros, tá bom?
Com certeza.
Joacy, muito obrigada por aceitar estar compartilhando aqui a sua história conosco, tá? Que possa encorajar pessoas a entregarem sua vida a Cristo também. E que você que acompanhou aqui o nosso programa pode acompanhar também no nosso site, radioceara.fm/minha-história, e compartilhar aí com seus amigos, familiares, que você gostaria muito que conhecesse a história do Joacy. Beleza? Obrigada, Joacy. Deus abençoe. Até o próximo Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.